Universo.
Chegou. Feliz ano novo pra você, querido ouvinte. Pra você também, Lana Cristina, Mariana Tocárnia, Vitor Ribeiro, Marco Chagas, Pedro Peduzzi.
Feliz ano novo!
A equipe do Universo tá toda aqui reunida pra vibrar nessa nova energia. Nós estamos aqui de olho no ano que vem, que tem novidade astronômica por aí, mas a gente não pode deixar de falar de 2017, né, gente? Que foi tão importante para a ciência. A começar, vamos lá, pelo eclipse total do Sol, não é, Vitor?
Isso aí, Adrielen. Esse fenômeno raríssimo que foi visível apenas nos Estados Unidos, mas que marcou nossa estreia. Era um evento muito esperado. A NASA fez um grande evento para esperar, para assistir também, para acompanhar o eclipse total do Sol. E lembrando que 2018 basicamente vai começar com o eclipse do Sol, que vai ser visível apenas parcialmente para o pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul. Vai ser no dia 15 de fevereiro.
Olha só!
Agora, no dia 14 de outubro de 2023, está um pouco longe, vai ter um eclipse anular, aquele que dá para ver, a Lua fica de uma posição que fica só aquele anelzinho em volta do Sol. Esse eclipse vai ser visível nos estados da região norte.
Gente, e eclipse, que é uma coisa tão marcada de um misticismo também, né, Vitor? E aí gera essa comoção. Foi um dos programas que a gente teve mais audiência até hoje, sabia?
Pois é, e o eclipse que também ajuda os astrônomos, os pesquisadores, a entenderem melhor como funcionam o Sol, os ventos solares,
a coroa solar,
as descargas de energia que vem do Sol.
Inclusive, o Einstein veio para o Brasil para daqui formar uma de suas teorias a partir de um eclipse que aconteceu em 1900 e bolinha.
E olha que legal, gente, 2017 acabou. Ó, palmas pra 2017.
Aê, vai,
vai na fé. Mas o mundo não acabou. Estamos aqui, gente, 2017 teve previsão do fim da Terra. É isso mesmo, Pedro?
Foi. E digo uma coisa, foi um barato fazer um programa que relata aquilo que pode ser entendido como uma intersecção entre as visões da ciência e dos místicos. O que, que seria isso? É a busca por explicar o desconhecido.
Exatamente. Mas assim, veio logo depois essa história do eclipse solar. Existia uma previsão de que lá em setembro o planeta passaria por transformações como terremotos, temporais, enfim, e o planeta acabaria, né?
É, mas isso acontece quase todo ano, né? Então não, vamos viver sempre isso com ou sem eclipse. Agora, o eclipse é um momento mágico, né? E ele encanta, assim, desde o pajé até o místico, até o cientista. Então, o barato é um barato você ver um fenômeno que envolve corpos celestes tão
grandiosos
e
solares, né?
Pois é, Adrielen, teve o planeta X, ou planeta X, né? É um planeta que fica nos confins do Sistema Solar e que, na verdade, até hoje, os astrônomos não conseguiram provar que ele existe. O problema é que nessa região tem 5 astros que orbitam em torno de alguma coisa que tem ali. Então, os cientistas acharam que era mais plausível, mais fácil aceitar que existe um planeta naquele local ali, atraindo os 5 astros, do que inventar mais 5 teorias para explicar o que, que esses 5 astros estão ali orbitando. Então, é um planeta que até a gente acha que existe, mas ninguém nunca viu.
Olha, e não foi só isso não, hein? Teve objeto de outro sistema solar passeando aqui pela Via Láctea. Lana Cristina, me conta como é que foi isso.
Pois é, a gente teve uma conversinha com o Sérgio Sacani, ele que é um geofísico. As pessoas que são astrônomas geralmente se formam em física, ele é geofísico, trabalha com petróleo.
Um grande parceiro aqui do Universo, né?
Sim, e é apaixonado pela astronomia. Tem até um canal no YouTube, né, que ele trata só desses assuntos, digamos, astronômicos.
Space Today.
E ele ajudou a gente a entender um pouquinho, né? A gente perguntou, esse programa eu apresentei junto com o Vitor, e a gente perguntou pra ele: Sérgio, por que que um objeto que vem de outro sistema solar, por isso que é interestelar, ele vem de outro sistema solar, por que que ele é tão importante? Então ele disse que isso mais ou menos já tinha sido previsto lá no passado, que haveria esse objeto, que ele estava circulando, e ele passou, foi visto rapidamente, ele é pequeno, mas tem muito mais que 400 quilômetros de diâmetro.
Gente, isso é pequeno,
isso mesmo? É pequeno, mais ou menos o tamanho de um cometa ou um asteroide. Por isso que eles não sabem ainda, eles não determinaram se é um cometa ou se seria um asteroide. Mais tarde, a NASA confirmou isso. Quando a gente fez o programa, não tinha confirmado. E então, esse objeto, entre aspas, foi percebido por um telescópio muito sensível no Havaí. E, segundo o Sérgio, ele pode ajudar a gente a entender um pouco sobre a origem do nosso sistema solar, que tem aí todas essas teorias de Big Bang e tal. E ele diz que agora vem um milhão de estudos por aí a partir disso, né? A astronomia ajudando a gente a entender a nossa origem, de onde a gente veio, por que veio, de onde veio e para onde vai.
É muito interessante pelo seguinte: os cometas, quando você tem a formação desses sistemas planetários, é como você vai fazer uma obra, né? Aí sobrou um saco de cimento, coisa assim. Os asteroides, os cometas, seriam esse resto da formação do sistema solar. Eles são a matéria mais bruta sobre a formação de um sistema planetário. Você está estudando, na verdade, como que o sistema solar se formou. Isso pode dar alguma pista de qual sistema que ele pode ter vindo, se a gente conseguir estudar alguma característica dele, e isso aí pode ajudar a entender principalmente a formação de sistemas planetários.
Nossa, não, 2017 foi fantástico na descoberta de exoplanetas, de sistemas solares parecidos com o nosso, e também o Brasil arrasou nisso aí, não foi, Marco Chagas? Cientistas brasileiros que comemoraram descobertas de planetas, de sistemas solares.
É verdade, Adriane, foi muito legal ver como evoluiu o programa Universo, como a gente tem levado esses assuntos, tentando esmiuçar o máximo possível um assunto tão complexo, né, gente? Que envolve tanta coisa assim que nem passa pela minha cabeça. Ah, o que é a onda gravitacional? Sei lá o que é onda gravitacional. Então a gente foi, caçou a pessoa certa, conversamos. Ele explicou, muita coisa eu não entendi, outras eu entendi. Não é fácil, não.
Nessa onda de planetas descobertos, teve também um planeta que foi descoberto só por astrônomos brasileiros. Quem lembra do Corot 32b? Vamos ouvir um pouquinho mais.
Então pronto, vamos falar do Corot 32b.
Uhum.
Ele está, Adriele, 1.200 anos-luz daqui de onde a gente mora.
Uhum.
Orbita uma estrela que lembra o nosso Sol.
Olha.
E tem características semelhantes a nossos vizinhos Netuno e Saturno, sabia?
Tem coincidência demais aí, hein, doutor Boufflet?
É um planeta gasoso, é um planeta gigante, que é o tipo de planeta mais fácil de se encontrar atualmente ainda, né? E ele é um planeta que está muito distante aqui da Terra, 1.200 anos-luz. Para a gente ter um pouco de noção, isso quer dizer que a luz que a gente registrou dessa estrela levou 1.200 anos para chegar até aqui. Então a gente está estudando, vendo o efeito que esse planeta causou na estrela há 1.200 anos atrás, quando a Terra ainda estava na Idade Média. Então, outras características também desse planeta é que ele é um planeta que orbita a estrela, né, gira em torno dessa estrela, a uma distância muito menor, 12 vezes mais próximos do que a Terra. E isso faz também com que a temperatura dele, né, a temperatura média, como a gente tem aqui na Terra, os nossos 20 graus Celsius, lá é muito mais quente, lá é 1.200, 1.100 graus.
E os estudantes medalhistas, Mariana, a galerinha que tá mandando tão bem nas exatas. Menina, foi sucesso pro Brasil, não foi?
Pois é, Adriane, você acredita que a gente ficou em primeiro lugar na Olimpíada do Chile?
Dale, Brasil!
Isso mesmo, foram 5 estudantes de São Paulo, a gente competiu com 10 países. Foi a 9ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Então, assim, Brasil, super destaque internacional, viu?
Muito destaque e, assim, muito legal de ouvir esses estudantes também, que se preparam, começam a se preparar aqui no Brasil, fazem as Olimpíadas aqui no Brasil e eles vão se destacando, vão para a Internacional, chegam lá, mandam tão bem também. E achei legal deles falarem da oportunidade que é conhecer gente que tem os mesmos gostos por matemática, física. Fernando Sena, ele tem 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio e mora em São Paulo.
A gente passa a semana lá, tem alguns passeios e tem as provas. Foi muito boa, todo mundo muito feliz, amigável, conseguimos fazer vários amigos, todos muito disponíveis e há uma integração.
É uma troca muito grande, né? Porque eu acho que cada país aí tem um currículo, tem um jeito diferente de ensinar. Então, quando você mistura isso e você vai trocando, né? Estudantes da mesma idade, é muito legal. Esses encontros internacionais sempre rendem aí muita coisa. E até incentiva os estudantes a continuar nisso, né? Porque eles descobrem outros caminhos, enfim. Mas agora sim, eu queria deixar um convite aí para as meninas, porque desses estudantes, 4 eram meninos.
Sério?
Então, meninas, olha, astronomia, Química, física, tudo isso precisa de mulheres também, viu?
Com certeza. Vamos lá, meninas. E olha, que venham mais medalhas em 2018. Agora, um papo sério é que todos os astrônomos, sem exceção, falaram sobre a importância de investimentos em ciência. País desenvolvido, segundo eles, e segundo a gente aqui do Universo, é país que acredita em ciência. E olha, um assunto importante que a gente não falou ainda são as ondas gravitacionais. Mas tá achando que não vamos falar sobre isso? Esse Papo Bom você acompanha na próxima semana. O primeiro Universo do ano fica por aqui, mas ó, tem muito mais. Apresentação de Adriellen Alves,
Lana Cristina,
Mariana Tocárnia,
Vitor Ribeiro,
Marco Chagas,
Pedro Peduzzi.
Sonoplastia de Messias Melo.
Universo.